dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 2 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Anatel, que está homologando vários aparelhos para poder liberar as vendas aqui no Brasil. Ela homologou o P40 Lite e P40 Pro da Huawei, homologou também da Huawei o Y7P, que é intermediário, homologou o Redmi Note 9S da Xiaomi e homologou ainda o novo MacBook Air e o novo iPad Pro também da Apple. Aí, com isso, a partir de agora, os fabricantes todas estão liberadas, né, para começar a vender os aparelhos por aqui, mas ninguém tem data ainda definida para isso. Por outro lado, é bastante provável que pintou agora a homologação. Não deva demorar muito, né, para pintar as datas de lançamento. E aí, claro, pintando a data aí de cada um, eu comento aqui no podcast. Agora, ainda sobre o Brasil, a Oi anunciou medidas, né, para poder ajudar o pessoal nesses dias confusos aí por conta do coronavírus. Ela disse que vai aumentar de 150K para 600K a velocidade máxima, né, para quem estourar o pacote mensal de internet. E ela explicou também que, pelo menos por enquanto, isso vai ser válido, é, só por 30 dias. Já duas outras coisas também, né, que ela falou que vai fazer são adiar o vencimento de contas e desbloquear linhas inadimplentes. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre esse mercado, tanto a Oi quanto a Vivo e a TIM falaram que vão deixar o pessoal transferir a linha para um chip novo sem a necessidade, né, da pessoa ir até a loja. Elas vão mandar o chip novo para a casa do cliente por meio dos correios e disseram ainda, né, que isso vale para o pessoal que teve telefone roubado, que perdeu o chip ou no caso lá de quando o chip parar de funcionar. Já a Claro comentou que, pelo menos por enquanto, né, aposto que vai voltar atrás, não vai mandar o chip para casa de ninguém, mas ao invés disso vai permitir a pessoa trocar o chip comprando um chip novo lá em parceiros tipo supermercado, farmácia também. Aí nesses casos o que a pessoa tem que fazer é primeiro seguir os passos, né, que estão impressos na embalagem e em seguida ligar para o telefone 1052 para aí sim completar o processo. E por último, sobre as mudanças que a epidemia está causando no mercado de operadoras, a Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que as operadoras Claro, Vivo, TIM e Oi não podem cortar, né, a linha do pessoal que está inadimplente. No fim das contas, o que parece é que a Oi até se adiantou sobre essa decisão, né, implementou isso aí no país inteiro, mas pelo menos no Rio Grande do Sul, todas as outras operadoras também vão ter que seguir essa regra e deixar liberadas, né, as linhas de quem está com a conta atrasada. E enquanto isso, no mercado de streaming, pintou um levantamento que diz que, claro, né, nesse mês de março, teve bastante aumento aí na parte de streaming de vídeo. O Instituto de Pesquisa Conviva comentou que as plataformas de streaming cresceram 20% aí ao redor do mundo, exceto pelos Estados Unidos, né, onde o crescimento foi maior ainda e bateu lá 26%. Eles falaram também que o pico de audiência para streaming de vídeo está das 10 da manhã às 5 da tarde, né, que o pessoal está passando um pouco mais de tempo em casa, mas por outro lado, falaram também que esse aumento acaba sendo menor aí no resto do dia, e aí dá essa média, né, de aumento de 20%. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que prometeu que vai dar 10 milhões de entregas e trajetos para ajudar, né, pessoal aí no período da pandemia. Ela comentou que isso vai valer, por exemplo, para idosos e profissionais de saúde, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Uber, ela confirmou que está mudando um pouco lá a operação da Uber Eats e deixando mais parecida com a operação da Rappi. Então, começando por São Paulo, aqui no Brasil, o pessoal consegue pedir agora pelo app coisas de farmácias, pet shops e lojas de conveniência, e a Uber confirmou, né, que os primeiros acordos aconteceram já com a rede Pague Menos, com os postos Shell e com a Cobase. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, parece que o BuzzFeed recebeu, né, uma péssima notícia quando o assunto faturamento é que a empresa estava esperando. O que rolou foi que tanto a Amazon quanto o Walmart confirmaram que estão suspendendo as parcerias de varejo online, e aí por conta disso, na expectativa do pessoal, é que o BuzzFeed perca 20% do faturamento se continuar, né, com a proporção que foi no ano passado. Essa decisão afeta também as outras parcerias do Walmart e da Amazon, como por exemplo o grupo Vox Media, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, uma notícia bacana que apareceu aí como resultado da epidemia veio do Slack na tarde de ontem. Eles comentaram ontem que, para facilitar a vida, né, do pessoal que está trabalhando de casa, você pode usar o Slack agora para fazer chamadas direto para usuários do Microsoft Teams e outras plataformas lá, tipo a plataforma Zoom. Aí, no caso do Microsoft Teams, o Slack comentou, né, que está usando a plataforma que está em beta ainda, chamada Microsoft Teams Calls. E enquanto isso, no caso da Zoom e sistemas tipo Jabber, RingCentral e Dialpad, a ligação é por VoIP lá, por voz pela internet. Agora, já que eu citei a Zoom, deixa eu comentar que pintaram mais dois problemas, né, de privacidade e segurança envolvendo aí a plataforma. Quem sempre escuta o Loop Matinal sabe que praticamente todo dia, né, tá aparecendo algum problema aí de segurança com a Zoom, e agora pintaram dois na falta de um só. O primeiro problema foi descoberto pelo pessoal do site Motherboard e basicamente o que acontece, né, é que a Zoom tá vazando coisas tipo e-mails e as fotos lá de milhares de usuários. O que tá acontecendo é que eles estão juntando no mesmo grupo, né, todo usuário novo lá que tem o mesmo domínio de e-mail, e na prática isso quer dizer, né, que todo mundo lá que tem uma parte igual do e-mail depois do arroba é colocado automaticamente no mesmo grupo de trabalho. Aí com isso então dá pra todo mundo, né, que tem a mesma terminação de e-mail ver os dados lá de contato de todo mundo também. Isso, claro, né, representa um risco enorme de privacidade. Aí, perguntada sobre isso, a Zoom comentou de novo, né, agradeceu o pessoal que descobriu aí mais um problema que existe no sistema dela que ela não conhecia, e falou também, né, que tá atualizando já o sistema dela que impede que isso aconteça com novos domínios aí dos e-mails mais populares. Agora, o segundo problema de privacidade que pintou na Zoom, esse ainda mais sério, que tá afetando o pessoal do Windows, é o seguinte: eles têm uma brecha que tá permitindo o roubo das credenciais do Windows, e para piorar, né, parece que isso acontece só com o envio lá de um link malicioso, e aí pronto, o pessoal clicou, teve as credenciais roubadas. Aí os especialistas que comentaram esse bug falaram que ficaram até surpresos, né, que parece que isso é uma coisa bem básica e que também poderia ter sido evitada. E caso você queira ver como faz para se proteger disso de forma manual, né, até que a Zoom publique aí uma atualização automática, tem link aqui na descrição. E já que o assunto é vazamento de dados, deixa eu comentar que a rede Marriott de hotéis, né, confirmou o vazamento de informações de pouco mais de 5 milhões de pessoas. Isso vem pouco menos de um ano depois, né, dela ter vazado os dados aí de 340 milhões de hóspedes, mas pelo menos dessa vez ela falou, né, que não vazou coisas tipo passaporte lá de todo mundo. Ela comentou que dessa vez os dados expostos foram de coisas tipo nomes, endereços também, né, preferências de hospedagem, e disse ainda, né, que vai obrigar o pessoal que teve a conta exposta a trocar a senha quando for acessar de novo o sistema. Bom, e agora eu vou falar sobre o Huawei P40 Pro, que assumiu o topo do ranking da Jaxomark com aquele sistema de câmeras que ele oferece, que eu expliquei por aqui dia desses. Ele desbancou o Oppo Find X2 Pro e também o Xiaomi Mi 10 Pro, né? Fez 128 pontos, 4 a mais, né, do que os dois que estavam empatados. A Jaxomark comentou que os pontos fortes das câmeras do P40 Pro são coisas tipo foco automático, também a capacidade do alcance dinâmico, a qualidade do zoom, né, que é de 5 vezes lá de zoom óptico, e caso você queira ver um comparativo que eles fizeram, né, com a câmera dele em relação à concorrência, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o P40 Pro, pelo menos parece, né, que ele vai gerar problema para as empresas americanas por conta do bloqueio aí que foi imposto pelo governo de lá. Isso porque uma empresa chinesa chamada XYZone desmontou o aparelho, né, para poder ver o que tem dentro e constatou que ele tem várias peças de empresas americanas. O problema aqui é que as empresas americanas estão proibidas, né, de fazerem negócio com a Huawei por conta do bloqueio do governo americano, então das duas uma, ou as empresas americanas furaram o embargo, ou foi a Huawei, né, que foi malandra e conseguiu colocar as peças no aparelho, mesmo que esse bloqueio é que tá em prática já faz um tempo. Aí, perguntada sobre isso, a Huawei só se limitou a falar, né, que ela não furou o bloqueio do governo americano, mas é bem provável, né, que pelo tamanho dessa notícia, pintem mais novidades nos próximos dias. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre duas descobertas, né, que o pessoal do 95 Mac fez, uma no código do iOS 14 e outra no beta aí do iOS 13.4.5. No código do beta, o que eles acharam foram bem basicamente uma referência ao iPhone novo, né, que conta com Touch ID, e a especulação da galera que esse seja o iPhone 9 ou então o iPhone SE2 que estão falando, né, que deve ser anunciado em breve. Já uma segunda coisa que eles acharam, essa no código vazado do iOS 14, foi um suporte um pouco maior às senhas, né, aquele sistema lá de chaves do iCloud, e bem basicamente o que vai acontecer é que ele vai ficar mais parecido ainda com serviços pagos lá, tipo LastPass e 1Password. Eles encontraram, por exemplo, suporte a coisas de autenticação de dois fatores e um alerta para se a pessoa quiser usar a mesma senha em mais de um serviço, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar, e eu volto amanhã de manhã. Falou!